aprovam. Aqui a gente está sempre aprendendo em matéria de educação com o caro colega. Claro, como disse o senador Álvaro, nem todos os seus pontos de vista a gente tem coincidência, mas eu diria que 80% deles nós concordamos. Quando eu vi a matéria ontem, eu não tinha assistido a anterior, na edição anterior, no domingo, mas no meu Twitter houve uma reação muito forte e até atacando a classe política por conta dessas mazelas. Quando ontem a matéria apareceu no interior do Piauí, e quando a imagem da escola apareceu no meio daquele cenário de pobreza, não de miséria, de pobreza, como é grande parte da região nordestina, e existe pobreza no meu estado, no Rio Grande do Sul, aqui no seu Distrito Federal, igualmente, a má distribuição de renda, os problemas das diversidades regionais, tudo isso compõe esse cenário. E quando eu vi, a gente viu aquela escola, parecia um oásis no meio daquele cenário, primeiro porque me chamou a atenção que a escola não tinha uma pichação, senador, nada. Era uma casa de residência, muito bem cuidada. Então, ela já mostrou diferença nessa forma de os alunos tratarem e da comunidade tratar aquele lugar sagrado. Ele se tornou sagrado quando aquela diretora fez tudo aquilo que ela falou, com uma simplicidade.
É verdade.
Uma simplicidade, sem nenhum academicismo, sem palavrório bonito, sem uma palavra difícil, dizendo simplesmente que os professores precisavam ter curso superior, porque quanto mais qualificados, melhores seriam. Ela fez uma outra coisa, valorizar as pessoas do lugar. E isso não foi uma discriminação aos outros, mas quem não cuida dos seus não pode cuidar dos outros. E o que ela fez foi isto. Ela deu uma lição para o Brasil inteiro, para prefeito, para vereador, para deputado, para governador, para presidente da República, com aquela simplicidade. E naquela mesma matéria se viu que aqueles alunos amam a escola. E o grande problema que nós temos hoje com absenteísmo, com as faltas, eu queria um apoio dos colegas ali, tá? Com as faltas que nós temos dos alunos, com a ausência, por que isso acontece? Porque a escola está desfocada do interesse do aluno. E isso dá uma dificuldade no aprendizado e do próprio comportamento dele para um lugar que ele devia amar. A escola ele devia amar. É que eu fui normalista, professor. Meu querido professor, senador, colega Cristóvão Buarque, eu fui professor. Eu comecei, meu curso de profissionalização foi como normalista. Hoje não existe, hoje chama-se magistério. E naquela mesma edição, vi uma outra cena muito bonita, de alunos, de novo, à escola. De alunos ajudando gerações distintas, jovens, fazendo a diferença e melhorando a qualidade de vida de pessoas idosas, algumas com dificuldade até para comer. E um menino dando na boca de uma senhora a comida que ela precisava e tratando aquela senhora como se uma criança fosse. A senhora tem que comer mais um pouquinho. Ela, não quero comer. A senhora come mais um pouquinho. O jeito daquele menino dizer à senhora que comesse mais um pouquinho é um professor. É um aluno de uma escola que está ali aprendendo com uma geração muito diferente da dele a respeitar as pessoas idosas. Então, é bom quando a imprensa dá essa contribuição para não mostrar só as coisas ruins que nos deixam os domingos muito amargos, mas também terá, digamos, a responsabilidade social de mostrar coisas que nos comovem e que podem ser feitas no Brasil. Então, queria cumprimentá-lo pela oportunidade e dizer que por isso que a periferia vem para a rua, a periferia vem para o shopping de luxo para mostrar que se pode fazer isso. Se faz no Piauí, por que não se faz em Brasília? Parabéns, senador Cristóvão Buarque, mais uma vez.
Obrigado, senadora. Eu quero fazer uma correção. Quando eu lhe disse que fiz um desafio, eu retiro o desafio. Eu coloco sugestão. Como governadora, faça uma coisa que eu não fiz. Faz 20 anos que eu fui eleito. Não tinha percepção. Coloque uma placa no final do seu governo, na frente do aeroporto escrito: você está entrando em um estado que é território livre do analfabetismo. É possível em 4 anos. É possível em 4 anos um estado como o Rio Grande do Sul. No Maranhão, não. O Maranhão vai precisar de muito mais tempo, independente de recursos, porque eu acho que devem ser recursos federais. Mas fica a minha sugestão para o seu compromisso de campanha. Vou cuidar para erradicar o analfabetismo de adultos. E quero dizer que erradicar não é zerar. Não se preocupe que algum dia a senhora diga: você está entrando no território livre do analfabetismo, e lá chegue um jornalista e descubra um analfabeto. Nem Suécia é 000. Porque há pessoas que não vão aprender. Tem pessoas que têm alguma dificuldade. Deficiência, isso existe, pessoas com deficiência. Mas uma boa campanha, inclusive pela idade, chega a um ponto que fica muito difícil. Mas em 4 anos é possível erradicar, pelo menos de todos que tiverem de 60 anos para baixo. Fica aqui a minha sugestão, senadora. E no dia de colocar essa placa, eu só peço que a senhora me convide para estar presente.
Eu espero que o nosso deputado Vieira da Cunha, que é candidato do seu partido ao governo do estado do Rio Grande do Sul, não esteja lhe ouvindo agora, para que não lhe puxe a orelha. Mas ele também merece, e a todos, aliás, não só o Vieira da Cunha, o agora candidato anunciado do PMDB, José Ivo Sartori, que foi deputado, prefeito de Caxias, o atual governador, Tarso Genro. Essa é uma sugestão para todos, senador Cristóvão Buarque. Todos devem ter esse compromisso. Mas eu queria lembrar, senador, nós estamos juntos num programa muito interessante, discutindo o Brasil do século XXI. E eu esqueci, peço licença a Vossa Excelência, de mencionar, por questão de justiça. Não sei se Vossa Excelência estava no seminário quando nós fomos visitar escolas no Rio de Janeiro. Eu visitei 2 escolas. A escola Chico Anísio, uma escola estadual, e a escola José Leite Lopes, também uma escola estadual. E lá também eu percebi que os alunos gostam da escola, porque eles sugerem, inclusive, o cardápio da refeição, porque é a escola em tempo integral. Aquilo que o Brizola sempre defendeu. Era um gaúcho que aplicou, nos anos 60, a prioridade educacional. Então, o Rio Grande, terra da Varig. Nós estamos aqui com esses corajosos, destemidos, ainda esperançosos, esperando que agora o Executivo cumpra uma sentença judicial, no caso Aeros. O Rio Grande do Sul, do Brizola, da Varig, pode fazer o que a gente viu lá nessas escolas do Rio de Janeiro, que ele começou com o ambicioso projeto do CIEP. Foi, digamos, a vitrine maior daquilo que ele idealizou e que Vossa Excelência sempre defende, que é a escola em tempo integral. E essa escola Chico Anísio, que é do estado do Rio de Janeiro, e a escola José Leite Lopes, eu fiquei realmente impressionado. Eu conversei com os alunos, nós ficamos conversando com os professores, e a aula, nós entramos dentro da aula, ela não sai, ela não fica naquele currículo fechado, hermético, que o aluno não participa. Estavam todos sentados sob um tatame, os sapatinhos deles na frente da porta, e todos eles discutindo entusiasmo, nem notaram que tinha pessoas estranhas dentro da sala. Isso é difícil entre adolescentes, senadora, o senhor sabe, como educador que é. Então, a gente tem zonas de excelência maravilhosas. E eu desejo, sinceramente, que todos no meu estado tenham esse compromisso de colocar essa placa que Vossa Excelência, com sabedoria, está sugerindo.
Eu quero dizer, senadora, que eu, ao meu correligionário e amigo Vieira da Cunha, darei igual. E se tiver outro candidato lá, me avise que eu darei igual. Agora, não darei ao Tarso Genro, que já passou a vez dele, como a minha. Eu perdi a chance de fazer isso. Ele já perdeu. Além disso, a perda dele é coerente com a história dele no Ministério da Educação, que ao chegou lá, encontrou uma secretaria para a erradicação do analfabetismo que eu criei, e ele fechou. O que, aliás, é um gesto inacreditável no Brasil. Fechar uma caixinha do organograma é uma coisa, precisa muita vontade para desfazer uma secretaria. Desfez. O programa de erradicação parou, foi substituído pelo programa de alfabetização lenta, até que a biologia cuide de matar os velhinhos analfabetos. Parou o programa de distribuir, de publicar livros com linguagem própria para recém-alfabetizado. Porque alfabetização não é ensinar a decifrar as letras, é manter isso. Perde-se, como aliás um médico perde o conhecimento se não praticar, um analfabeto perde se não praticar. Nós tivemos um programa que eu me lembro traduzir até livros que serviram de base a novelas de televisão, porque isso atrai. Escrevia-se, a Academia Brasileira de Letras participou disso. Um programa de levar livro e de deixar na casa pelo correio, o carteiro. O carteiro levava o livro e dizia, fique com esse livro aí, daqui a um mês eu venho buscar. Tudo isso foi parado. Então, não tem sentido eu perder tempo dando essa sugestão ao governador Tasso Genro. A vez dele já passou, mesmo que seja reeleito. Mas a senhora Vieira da Cunha e os outros, eu darei com muita satisfação a mesma sugestão. É isso, senhor presidente.